A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
À minha frente e ao meu redor, o muro. E sobre mim, o mesmo muro. O mesmo que me acompanha desde sempre, escuro. No meu longo caminho, feito a esmo, dele é que sai este meu verso, duro. Feito de pedra e aço e de cimento. Dessa parede em que não há um furo, uma frecha de luz, rumo de vento. E nesse túnel, como o passo é lento, do tempo que não passa e o futuro. É apenas o passado em que eu aguento, este corpo em que vivo e me amargura. E se é certo que dele estou no centro, a sua sombra me corrói por dentro. Dimas Carvalho. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. 55 Sonetos é o título do mais novo livro do poeta e professor Dimas Carvalho, nosso entrevistado dessa noite. A obra é uma homenagem ao pai do escritor cearense, falecido aos 55 anos de idade, e também ao poeta Luiz Vaz de Camões, considerado o poeta maior dos países lusófonos, e também falecido com apenas 55 anos. Quer saber mais detalhes sobre a publicação? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Dimas Carvalho, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Lilian, por ser você a segunda vez que venho aqui, né, seu convite, e é um prazer renovado estar aqui com você.
A gente se encontrou em 2013, quando do lançamento Uma Sombra no Espelho, e dessa vez a gente está fazendo um novo encontro, também por conta de um lançamento especialíssimo, 55 Sonetos. Dimas, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
É uma pergunta difícil, né? Porque, assim, o autor, como você bem sabe, o Cedar Letras, como eu, depois que o livro é publicado, o autor é mais um leitor. E não tem nenhuma muita autoridade sobre o livro.
Já dizia,
e a leitura dele é mais uma leitura, aquela coisa, né, que todo mundo sabe. Enfim, é o filho que você jogou no mundo. Mas o meu propósito a fazer esse livro, eu comecei a pensar esse livro quando eu fiz 50 anos. E aí eu comecei a me lembrar muito que meu pai havia falecido aos 55 anos. E que, assim, um dos meus deuses, um dos meus ídolos da literatura, que é Camões, que eu estou sempre voltando, lendo e relendo, e sempre descobrindo alguma coisa nova em Camões, também faleceu com 55 anos. E com diferença de exatos 4 séculos. Camões nasce em 1525, meu pai em 1925. E Camões morre em 1580 e meu pai em 1980. E eu era adolescente quando meu pai morreu. Era o primeiro ano em que eu tinha saído de casa para morar aqui na cidade grande. E foi um trauma muito grande, foi uma pancada muito grande, da qual eu passei bastante tempo para me recuperar, né? Se é que a gente se recupera dessas coisas. Mas enfim, para voltar a uma, digamos, normalidade. Então eu comecei a pensar nessas coisas, nessas coincidências, e como eu vejo Camões como o pai da poesia da língua portuguesa, portanto todos nós que fazemos poesia em língua portuguesa, aqui ou nos outros países lusófonos, queiramos ou não, somos filhos de Camões, ou netos, ou descendentes, eu resolvi homenagear os dois. E como Camões, além de ser o maior poeta da língua, é também o maior sonetista da língua, eu imaginei que a melhor forma de fazer essa homenagem fosse através de soneto. E aí também há uma segunda causa, que é porque eu sou natural do Acaraú, que é uma cidade...
Com muito orgulho,
do litoral oeste, do Ceará, com muito orgulho. Às vezes com muito orgulho, às vezes não tão quanto orgulho, mas enfim. Literariamente com muito orgulho, porque é uma cidade que tem uma história literária desde o século XIX, que começa exatamente com o padre Antônio Tomás, que é um grande sonetista.
E é o nosso primeiro príncipe dos poetas cearenses.
Nosso primeiro príncipe dos poetas, derrotando o favoritíssimo Antônio Salles.
Que era quem Demócrito queria.
Era quem a intelectualidade de Fortaleza queria. E o prêmio foi criado para ser dado ao Antônio Salles. Tinha morado no Rio, tinha sido amigo da turma da Academia Brasileira de Letras, e batia papo com Lar Bilac, com Machado de Assis, com Euclides da Cunha. Era um cara que realmente já tinha feito a padaria espiritual, era um sujeito que era idolatrado aqui em Fortaleza. E aí, para surpresa de todo mundo, um padre do interior, que nunca saiu do interior, né? Há não sei os poucos anos que veio estudar aqui na Prainha, porque era o único seminário que havia, só havia um bispado no Ceará. Então, esse padre que morava no interior, que nunca publicou livro, que era muito modesto, tão modesto que pediu, deixou no testamento dele o pedido de não se reunir à produção dele em livro. E o que ele publicou foi em jornais, né? E também um sujeito que nunca quis bens materiais, nunca procurou riqueza, e que também pediu que no local em que fosse enterrado não se colocasse lápide alguma. Então, a igreja onde ele está sepultado não há nenhuma indicação de onde ele está. E esse cara tão avesso à glória literária, né? Esse fantasma tão fugidio, né? E que ilude tanta gente. Ironicamente, esse sujeito vai ganhar do Papa da Arleza Cearense, que é o Antônio Salles. Mas, como eu estava dizendo, Antônio Tomás, o padre Antônio Tomás, é um grande sonetista. Talvez, provavelmente, junto de José Albano, sejam os dois maiores sonetistas da literatura cearense, todos os tempos. E tem sonetos antológicos, como O Contraste, O Palhaço, A Morte do Jangadeiro.
Que esse é lindo.
É, e que são estudados no Brasil todo, até fora do Brasil, foram traduzidos e aparecem provas de vestibular, não só aqui, mas São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, enfim. E é claro que quem vai fazer poesia nascendo no Acaraú e passando a infância lá, e morando como eu na Praça Padre Antônio Tomás, onde tem a estátua dele com a lira do lado e a cruz do outro, né?
Não tinha como escapar.
Não tinha como escapar. Então, eu até inventei um termo que eu digo o seguinte, porque depois do Antônio Tomás vieram outras pessoas que sempre teve alguém fazendo literatura no Acaraú. Sempre teve, né? Que é uma coisa que não é muito fácil de se ver em outra cidade do interior. Mas lá sempre houve, e é claro que a sombra do padre Antônio Tomás, né, está sobre todo mundo que veio depois dele, como a de Camões também. E ele, grande sonetista, então eu comecei a tentar fazer poesia muito criança ainda, né? E aí entra outra pessoa importante na minha formação, que foi amigo do padre Antônio Tomás e, de certo modo, sucessor dele, que foi o meu avô, né? Que nunca saiu do Acaraú também, nunca quis ir para Fortaleza e que escreveu muita poesia. Estreou com 18 anos no jornal com soneto também. Então era sonetista. Então eu convivendo com meu avô, sonetista, né?
Qual que é o nome do seu avô, Dinho?
Nicodemos Araújo.
Nicodemos Araújo, estava procurando aqui na minha pauta.
É. Ele era um cara também muito modesto, tanto que se recusou, por exemplo, a ser membro da Academia Cearense de Letras. Foi convidado várias vezes. O vice-presidente era muito amigo dele, o João Ribeiro Ramos, amigo, irmão, como eles chamavam. E outros acadêmicos, como o Dr. Nilton Teófilo Acarauense, foi vice-reitor da UFC, foi fundador da Faculdade de Medicina, insistiram muito e ele nunca quis, e eu tenho cartas dele recusando, dizendo que ele era um poeta de interior, era uma honraria muito grande, e apesar da insistência do Dom Edmilson da Cruz, do bispo, que também é de lá e participou dessa campanha para levá-lo para a academia, e é afilhado dele, ele resistiu, nunca quis, de modo que a academia mandou um certificado de sócio correspondente. Eu tenho esse certificado, tá na parede lá de casa, né?
Sério, Dimas?
É, ele
história?
É sócio correspondente porque ele se recusou a se candidatar. Isso foi na década de 70 para 80, né?
Isso foi criado exclusivamente por conta dessa revelia por conta do seu avô.
Exatamente.
Porque não existe isso de sócio correspondente.
E também da Academia Sobralense. Ele também não quis ser membro efetivo e também era sócio correspondente. Também tenho lá na minha parede o diploma de sócio correspondente. É, porque era coisa da humildade, era uma pessoa muito modesta, né? Ele viveu para a literatura, ele publicou 28 livros, talvez uns 12 ou 13 de poemas, e foi um historiador também da região, foi pesquisar e fez história da Acaraú, de Almofala, de Jericoacoara, de Santana, de Bela Cruz, e vai fazer a bandeira do Acaraú e o hino do Acaraú, o hino de cruz, né? E faz também pesquisa genealógica e teatro, fez muito teatro no Acaraú. Porque vejam bem, década de 30, por exemplo, quando ele começa a escrever mesmo, final de 20 para 30, não havia televisão, rádio, muito difícil. Então a diversão era o teatro. E havia no Acaraú um prédio que está lá, pelo menos a fachada está preservada, maravilhosa, em Art Nouveau, que era o Recreio Dramático Familiar, que era o Clube Diversional e Teatro. O prédio é de 1915. Então o que ele fazia? Ele escrevia peças teatrais, E a comunidade ensaiava durante muitas noites até que apresentava. Então ele escreveu umas 40 peças, essas não foram publicadas, ou mais. Então a pessoa que fez teatro, e além de fazer as peças, ele dirigia, né? Os atores, algumas vezes até faziam os pequenos papéis. Ele fez poesia.
Ele contracenava
ele
também.
Nunca em papéis principais. Então é uma pessoa assim, totalmente voltada para as letras, né? Ele escrevia o jornal O Acaraú, que era semanal. Ele era o redator-chefe, na verdade ele fazia todo o jornal. Eu tenho exemplares, as pessoas antigas me dizem, quem fazia o jornal todo era o seu Nicodemus, né? Então é claro que essa pessoa, com a morte do meu pai também, ele assumiu assim muita função do meu pai, até porque
figura paterna.
Muito, porque as casas são fronteiras lá no Acaraú. Na Praça da Matriz, a casa dele é de um lado, na rua hoje chamada Rua dos Poetas, porque num quarteirão o Padre Antônio Tomás nasceu, está a casa do Padre Antônio Tomás tombada, e na outra, ele, Nicodemus, viveu mais de 60 anos. Então, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura, eu tive a ideia de apenas esses dois quarteirões, para não tirar o nome da outra pessoa que ficou com o resto da rua, mas essas duas ruas eu consegui que a Câmara aprovasse um projeto de lei, e até hoje é Rua dos Poetas. Eu acho que é a única do Ceará que tem uma Rua dos Poetas, né? O Acaraú, né?
Professor Márlio, que sempre nos acompanha, que é o pesquisador dos topônimos cearenses, olha, tá aí, viu, registrado, Rua dos Poetas. Depois o senhor me escreve, liga pra cá e diz se existe ou não outro topônimo com esse mesmo título. Uhum. Que bárbaro!
Pois é, então tudo isso me levou pro soneto, né? Porque ele fazia muito soneto, ele tinha, inclusive, eu não conservei esse livro, porque a biblioteca dele era enorme, né? Eram muitas estantes, e quando ele faleceu, depois minha avó, nós tivemos que fechar a casa, está fechada até hoje. E aí os livros iam se perder, então eu recolhi uma grande parte para mim, mas eu dei muito livro para a biblioteca municipal e para amigos escritores da região. Mas ele tinha um tratado de versificação do começo do século, Olavo Bilac e Guimarães Passos.
Gente do céu!
Então ensinando como é que fazia a escansão, rimas raras e tal. Então, quer dizer, eu tive uma formação, assim, da poesia tradicional mesmo, né? E ele tinha muita
isso
coisa.
Isso é tão raro, Dimas.
É, eu só fui pra poesia, assim, mais do verso livre depois.
Isso é muito raro, muito raro.
É, eu acho
no
que hoje
no curso de
dia...
letras a gente via teoria do verso com o professor Sandro de Azevedo.
Fiz com ele.
E, assim, incrível, né? Incrível. Mas depois que o professor Sandro se aposentou, não tem mais essa disciplina. Então você tem uma formação como essa riquíssima.
E mais, ele era autodidata, meu avô. Ele nunca frequentou escolas, né? Porque ele nasceu em 1905, né?
Uau!
Então ele foi a coisa de procurar ler e tal. Com 18 anos já estava publicando no jornal do Acaraú, né? No jornal A Comuna, né? Depois ele assume esse jornal O Acaraú, que era de 1900, e rodou até 1958. Enfim, foi jornalista, foi dramaturgo,
nasce,
foi historiador.
Né? Tem gente que nasce é seu próprio.
É.
Então, não tem como explicar.
E foi isso que me levou para a literatura, sem dúvida. Foi aquela imagem dele desde criança. Eu chegava na casa dele, ele me presenteando com livros de literatura infantil, contos de fada, aquela coisa, A Ilha do Tesouro. E eu vendo ele sempre numa maquininha, Remington, datilografando, né? Aquelas estantes cercadas de livros. Enfim, então o livro é poesia porque eu comecei, eu fiz conto depois, tenho 4 livros de contos publicados e tenho um livro de contos pronto, mas assim, eu me vejo muito mais como poeta.
Do que como
prosador.
Prosador. Esse livro é o
15º.
15º, mas de poesia
é o 8º.
É o 8º livro.
É. E o 9º já está pronto também.
Mas também de poesia?
De poesia. O 9º de poesias está pronto. E eu vou até antecipar o título. Poemas Inéditos de Alberto Caeiro.
Poemas Inéditos de Alberto Caeiro. Que, olha, mas é muita presunção, né? Não, Dimas?
Não, na verdade eu fiz uma brincadeira assim. Tem um prefácio, né? Em que eu digo que o Alberto Caeiro, ao contrário do que diz o seu famoso heterônimo Fernando Pessoa, não morreu. Não morreu em Lisboa. Tão novo assim, na verdade, ele veio para o Brasil e viveu aqui muitos anos, foi para o Rio primeiro, e lá foi amigo de Manuel Bandeira, de Jorge Lima, depois veio para o Recife, e não se sabe bem porque, já no final da década de 50, ele foi morar no Acaraú. E aí eu faço com que ele se torne amigo do poeta da cidade, que é o meu avô, e ele teria deixado para o meu avô esses inéditos para que fossem publicados tantos anos depois da morte dele. Então, a ideia é essa, né?
Uhum.
A ideia é essa, que eu sou apenas o editor, né? É um truque literário muito antigo, né?
O manuscrito. Mas que é ótimo, né?
Eu pensei nisso. Aí é claro que eu digo, olha, se os leitores de Caelho notarem alguma diferença, e há, sem dúvida, é porque ele sofreu as influências brasileiras e tal, a obnubilação brasílica do Araripe Júnior e tal.
A tropicalidade.
É tudo, né? E a longa vida, né? Aí eu ainda faço uma brincadeira, que eu digo que ele morreu no dia 28 de janeiro de 1964, que é o dia do meu nascimento, e o ano, né? Eu faço esse link entre mim e ele, né?
Que legal, Dima!
Então, a ideia é essa, sabe? Poemas inéditos de Alberto Caelho. E o livro de contos já tem título também. É Cadastro dos Desesperados.
Cadastro dos Desesperados é bem a calhar pra esse momento do país, assim.
É. Aliás, aqui tem um epígrafe de Camões nesse livro, famosíssima, né? Do final do Lusíadas, né? Que eu acho que...
Que também vem a calhar para esse momento.
Vem, e não foi por acaso que eu a coloquei nesse momento. O livro sai em 2017, né? E quem é comaniano vai reconhecer na hora, né? Essa oitava, no final dos Lusíadas, diz que está desenganado, né? Está cansado, né? E diz assim, Camões: não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto mais de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não o dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. Como Camões é atual, né?
Demais. É. Você pensar que isso foi escrito há 4 séculos atrás, é. Por isso que o Camões é de fato o grande autor da língua portuguesa. O Camões está para nós, para a língua portuguesa, como Dante está para o italiano.
Com certeza, é o centro do nosso cânone poético, como Goethe para a Alemanha, né?
E aí também como influência do Dimas Carvalho para o livro 55 Sonetos. Essa obra que é tema do Autores e Ideias de hoje. E que traz aí 40 sonetos petrarquianos e 15 sonetos ingleses, com o predomínio do verso decassílabo. Embora haja um soneto em versos alexandrinos, adoro, e outro em heptassílabos, também conhecido como sonetilho. Já que a gente estava falando sobre a forma, né, e essa sua influência também de escrita, a escolha por fazer poesia tradicionalíssima, a escolha por fazer um verso no formato do soneto, que é super difícil, e sobretudo hoje, com o advento do soneto livre, depois que os modernistas colocaram os sapos para coaxar na poesia da literatura brasileira, então é difícil ver alguém ainda se debruçar sobre essa forma clássica de se fazer poesia. Fala pra gente um pouquinho, Dima, sobre essa escolha.
É assim, você está vendo aqui o livro, na capa do livro há 2 caravelas, né?
Que é uma referência clássica, é, e às navegações.
As navegações, né? Na minha cabeça, uma é Camões, outra é meu pai, né? Que meu pai era um homem do mar, ele era armador de pesca, ele tinha barcos de pesca, o Acaraú é uma cidade marítima, e eu, assim, criança, eu ia pra beira do porto, pro cais, porque meu pai passava o dia lá, né? Ele não ia para o mar, ia raramente, mas ele tinha barcos de pesca. Então, o porto do Acaraú é fluvial, né? Então fica a 6 quilômetros do mar, os barcos entram no rio, e é muito bonito o movimento dos barcos chegando e saindo, e tem a ilha do outro lado, né? É muito bonito tudo aquilo, né? Assim, o crepúsculo é muito bonito, né? O próprio passeio, você sair do porto do Acaraú e até o encontro com o mar, né? O estuário do rio, que é o maior estuário do Ceará, e que a gente chama no Acaraú Boca da Barra, né? É lindíssimo, porque você vai vendo mangue, e o rio vai fazendo curvas e mais curvas, e você vê pássaros voando, peixes, e aruanãs, tartarugas, né?
Gente.
É uma coisa lindíssima. Então, é um livro marcado pelo mar, pela água, né? Assim, os sonetos têm muito, voltam muito para essa coisa do elemento aquático, né? Porque a minha vida foi toda ligada à água. Assim, o Acaraú é a beira do rio Acaraú, que é o segundo maior rio do Ceará, bem próximo ao mar. Depois eu vim para Fortaleza, que é uma cidade litorânea também. E depois, quando eu vou ensinar em Sobral, Sobral também é margeada pelo rio Acaraú, né? Então sempre tem um curso d'água ao meu lado durante toda a minha vida, né?
Eu tava tentando pensar onde é que tava o mar em Sobral. O que você quer dizer de Sobral?
Não, Sobral...
Mas de fato.
Como todas as cidades do Vale do Acaraú, ela foi fundada à beira do rio, porque o rio era o caminho no tempo da colonização, né? E então essa coisa, a presença da água, né? Que está muito presente. Agora, assim, todos os sonetos são em decassílabos, menos um, que é em alexandrino, que é o 15º, e um que é em redondilho maior, que é o trigésimo. Porque em todos os meus livros, eu trabalho muito com a questão da simetria. Eu acho que passa despercebido, muita gente não nota. Mas se você começar a analisar esse livro, é todo assim, sabe? Ele é todo balanceado, e os outros também.
Para dar essa ideia mesmo.
Exato.
Do mar.
E aquela coisa antiga também, da magia dos números, né? Que os números têm um peso e tal, que era uma coisa que... Já a poesia antiga fazia muito isso, né? Por que que a Eneida tem exatamente 12 cantos, né?
Uhum.
Eu tenho um livro em homenagem ao Padre Antônio Tomás, que é o meu terceiro livro de poemas, que é em homenagem a ele. Então tem 73 poemas, porque o Padre Antônio Tomás viveu 73 anos. Eu acho que ninguém nunca pensou assim em fazer essa ligação, mas eu pensei.
Então, como 55 sonetos.
Pronto.
Que é por conta dos 55 anos de Camões e 55 anos do seu pai.
Também. E então, assim... Então, o 15º soneto é o mais largo, é o maior. Então, até o 14º decassílabos. Quando eu vou chegar no 30º, então, para dar o efeito de simetria, para fazer o balanceamento, eu coloco um redondilho menor, 7 sílabas. Então, é cheio desses jogos. Quem for ver, quem for folhear o livro, ler o livro, se preocupar, eu deixei muitas pistas aí dessa coisa que eu sempre faço nos meus livros, né? E que assim um leitor esperto acaba captando, mas que não precisa também, ele é atrás disso, né? Ele pode ficar só no texto, né? E talvez o texto o agrade também, mas eu acho que a literatura também é feita dessas, desse ludismo, né? Desse jogo, desses jogos, dessas artimanhas, né?
E essa preocupação com a forma na poesia é algo também encantador, porque demonstra também todo o trabalho do poeta, a dedicação, de não trazer algo de certa forma aí jogado à toa, embora a gente saiba que nada em literatura é à toa. Mas a preocupação com a forma, ela é uma preocupação estética.
Com certeza. Embora eu também faça poema de um modo não tradicional, né? Esse poema que vai vir, como é um pastiche, uma paráfrase, uma paródia do Caeiro, então eu vou trazer mais versos livres, né, e brancos.
Uhum, embora pra tenha... poder se aproximar
também,
com o Caeiro.
Embora tenha alguma coisa rimada, pouca, mas tem também, né? Então, assim, porque eu coloquei na minha cabeça muito cedo, Lili, o seguinte: eu tinha que primeiro adquirir a técnica da poesia e dominar essa técnica, e depois, só depois, me aventurar no verso livre. Porque, como o Manuel Bandeira dizia, o verso livre é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque nesse verso mais tradicional, eu tenho duas muletas, a métrica e a rima. E são coisas que se aprende, tanto que há os manuais de versificação. Você aprende. Mas se você tirar duas muletas, e se você não tiver muito talento, o verso livre se torna canhestro, se torna prosa em forma de verso. Então,
quando muito, né?
É, então eu tive muito cuidado para não cair nesse erro, que eu acho que depois do modernismo, que trouxe tanta coisa boa, mas assim, muita gente acreditou que basta escrever qualquer coisa.
E já é um poema.
E descontinuar a linha, e não é por aí, né? Na verdade, o verso livre, ele é muito mais difícil, muito mais perigoso para o poeta, porque ele não tem mais aquela magia da repetição sonora, que a rima e a métrica dão. Então, você tem que ser muito bom mesmo, né? Então, eu fui primeiro a aprender a carpintaria da poesia. Como é que se faz poesia e tal, do modo tradicional. Aí, depois que eu dominei, eu disse assim, bom, agora eu vou tentar também fazer poesia. E tento fazer as duas, né? Cabe ao leitor saber se o resultado é bom ou não. Aí eu não posso emitir um juízo de valor, né?
Fica para nós, leitores, claro, fazer a leitura dos 55 sonetos do Dimas Carvalho e aí dar a nossa opinião. Eu converso com o poeta Dimas Carvalho, autor do livro 55 Sonetos, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Acreditar no Brasil. Investir no futuro. Garantir uma vida digna e mais feliz para as nossas crianças.
Sejam elas nessa corrente de amor,
ajudando a transformar o nosso futuro.
Ajude a mudar.
Acesse lbv.org e colabore. LBV. Acreditando no Brasil e no futuro das nossas crianças.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A obra completa de Machado de Assis está disponível para download gratuito no portal www.machado.mec.gov.br. Esta é uma parceria entre o Portal Domínio Público e o Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, que sistematizou, revisou e disponibilizou online a coleção digital Machado de Assis, reunindo, além da obra completa do autor, teses, dissertações e estudos críticos, e traz um vídeo sobre a vida do autor e o seu contexto histórico. Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839. É considerado, ao lado de Guimarães Rosa, o mais importante escritor brasileiro. Poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista e crítico literário, testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a República substituiu o Império. É o fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animada tarde de lançamento no Clube do Bode, o poeta e professor Dimas Carvalho conversa conosco sobre o seu novo livro, 55 Sonetos. A obra é o 15º livro do autor e o 8º de poesia. O livro é uma homenagem a Camões e ao pai do escritor, José Pacífico Muniz, ambos falecidos com 55 anos, e reúne 40 sonetos petrarquinos e 15 sonetos ingleses, com predomínio do verso decassílabo. Haja visto a presença de um único soneto em versos alexandrinos e outro em heptassílabos, também conhecido como sonetilho. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Dimas, o lançamento de 55 sonetos em Fortaleza aconteceu num espaço muito especial da cidade e que também tem sido uma segunda casa para você aqui em Fortaleza.
Verdade.
Que foi na sede do Clube do Bode, no Florida Bar. Conta pra gente como é que é participar desse grupo literário que é tão emblemático dentro da própria literatura cearense e também pensar um pouco mais dentro desse sistema literário, pensar num grupo como o Clube do Bode, que faz essa grande brincadeira. Sério, uma brincadeira séria, tá? Com os seus autores.
Eu adoro o Clube do Bode, assim, né? Porque eu estando aqui dia de sábado, porque é sexta-noite, raramente eu vou sexta-noite. E sábado, a partir do almoço, entrando pela tarde. Então, eu estando em Fortaleza dia de sábado, eu não falto. Porque o Clube do Bode já está com 20 anos, né? Tem um caderno de atas, o secretário Aldifa, que se fazia. Com a partida dele, ficou o Falcão, né? O cantor humorista, que é quem é o nosso secretário. Então, tudo que acontece lá é registrado e tal, e a gente assina as atas. E é uma coisa bem, apesar de haver essa organização, é uma coisa muito informal, muito leve, que não é só um clube de literatura, porque tem muito político que vai lá, alguns têm alguma coisa a ver com literatura, outros não. Jornalistas, atores, pintores, pessoas que não tem nada a ver com a arte, mas que são amigas dessas pessoas, e fica aquela mesa muito grande, a gente almoça lá e bebe, bate papo e fala-se de tudo, não há censura, né?
Literatura.
Também literatura, até literatura, às vezes, algumas vezes predominantemente de literatura, às vezes não, né? E o que é mais interessante, Lilian, é que é um espaço muito democrático. Há pessoas de todas as colorações políticas lá.
É verdade.
Da extrema esquerda, da extrema direita.
É verdade.
E passando pelo centro. E há uma convivência boa. Assim, de vez em quando tem um começo de rusga, mas no final tudo se resolve entre risos e bebida e reconciliação, né? E é um local para se rir, para se conversar. É um local para se ser feliz, o Clube do Bode aqui em Fortaleza. Quem gosta, assim, de poesia, de literatura, de romance, eu acho que vale a pena ir por lá, tentar frequentar, ir de vez em quando. É muito engraçado, é muito saudável, é muito legal o Clube do Bode, né? E assim, você se sente pertencente, assim, aquela coisa do clube inglês, né? Que lá na Inglaterra ainda tem, né? Você tem o seu clube, aquelas pessoas mais tradicionais continuam, né? E você frequenta nos finais de semana o seu clube ou em certos dias da semana, né? Então eu vejo o Clube do Bode assim, sem a solenidade dos ingleses, né? Uma coisa bem simples, bem aberta, bem escrachada, né? Bem bom-humorada. Eu acho que o que define melhor o Clube do Bode é aquela brincadeira, aquela camaradagem que existe, né? Homens e mulheres, não tem nada de discriminação, quer dizer, não, todo mundo chega, é bem acolhido e tal, e fica ali, né? Enfim, e depois tem gente que chega com violão, chega o Pardal com violão,
é,
começa a cantar,
tocar chorinho.
Chorinho, e tem sempre as pessoas que tocam, ligadas à música também.
Pardal foi meu professor de literatura cearense 2 na faculdade, acredita? No curso de letras?
E foi meu colega em Sobral, dando aula, né? E acabou casando com uma aluna nossa, né? A Germana era nossa aluna lá em Sobral.
Nossa, eu não sabia!
Sim, foi minha aluna e aluna dele, né?
Que
e foi
barra.
Lá que se conheceram.
A literatura é esse ponto de encontro mesmo.
Sem dúvida.
Que bacana. Dimas, eu tava vendo acerca do livro, 55 sonetos. Existe aí uma relação também muito bonita em relação à sua própria ideia de trazer o leitor para dentro da narrativa. Que isso aí é um chamamento que Camões também faz. Então, assim, de você trazer o leitor para dentro da narrativa e essa própria construção, que eu nem sabia e que você tocou agora durante a entrevista, dessa ideia do balanço do mar e tudo, também é uma preocupação na forma de fazer com que você se sinta aí naufragando nessas águas ou mesmo sendo guiado por elas, né, de alguma forma, na correnteza desses mares. Fala pra gente um pouquinho sobre essa preocupação também com o leitor, que é uma preocupação do Camões e que você também traz em 55 sonetos.
Sem leitor não há literatura, né? Claro, né? Tem que haver o autor, o leitor e o livro. E também, Lilian, porque eu não sei se todo mundo que escreve passa por isso, mas eu tenho um sentimento muito ambíguo quando eu lanço um livro.
Ambíguo?
É uma mistura, assim, de euforia e de, assim, de melancolia. Por quê? Você, um livro, você está se expondo. O escritor sempre é autobiográfico, né?
Então, sempre, Dimas?
Eu acho que sim. Sempre, sempre tem a biografia dele. Por mais trabalhado, por mais disfarçado, por mais... Você não foge das suas circunstâncias. Você é uma pessoa do Ceará, do século XX, século XXI. Você não vai fugir disso, nem que queira, né? O pobre do Zé Albano fez de tudo para ser o Camões, mas não conseguiu. Ele era um cara que nasceu no século XIX e tal, né? Então, isso, Lilian, para mim, é doloroso, né? Porque você está expondo ali as suas coisas mais íntimas. Embora numa linguagem metafórica, cifrada, mas é de certo modo incômodo, né?
Então, fala de você, 55 sonetos. É isso?
Eu, para mim... Qualquer livro de literatura do mundo fala do autor, apesar do disfarce do narrador e tal, mas pra mim toda literatura é confessional, não tem jeito.
E olha que quem tá dizendo isso, essa confissão, é um escritor e é professor de literatura, portanto... É alguém que tá ali navegando, já que a gente tá falando aqui desses 55 sonetos, desses mares, entre as duas praias, tá? Entre a elaboração, a criação literária e a crítica.
É, você... eu sei que muito, há correntes críticas que negam isso aí, né? E até uma frase do Eliot famosa, né? A arte é a fuga da emoção pessoal. Tudo bem, se você consegue fazer arte, você transfigurou a sua emoção, mas na base está a sua experiência pessoal. Por mais rarefeita, você não constrói a partir do nada, do vácuo. Ex nihilo nihilo, né? Não há nada vem do nada. E com o que trabalha o escritor? Com as memórias dele, com o passado, com a imaginação que é dele, com a fantasia que é dele, com a infância dele. É muito presente na minha poesia essa coisa da infância, sabe? Ela, às vezes, assim, de um modo subentendido, né? Que a infância, que a Helena Ferrante, que a gente estava falando sobre ela, né? Que ninguém sabe quem é bem. Ela disse que a infância é o passado nos contando mentiras, a fantasia mentirosa, né? No sentido que a gente seleciona só o que é bom e idealiza muito.
As memórias, é.
Mas a infância não é só isso. A infância também é o meu pai, é minha mãe, são meus avós, meus colegas de meninice. É o meu umbigo, né? Tá enterrado lá. Então, é inescapável, né? As psicanálises já deixou muito claro que as maiores emoções, os maiores traumas, as maiores experiências da vida são definidas na infância, né? O rumo da gente é definido na infância.
Não gosto então, de acreditar nisso.
Eu acredito que sim, sabe? Cada vez mais eu me convenço.
Eu não gosto de acreditar nisso.
É, porque fica parecendo que a gente fica condicionado, né?
É, é essa mesma impressão que eu tenho. Não gosto disso.
Mas...
E também não gosto dessa crítica que traz a psicanálise para os estudos de literatura. Confesso.
Mas eu acho que, assim, a psicanálise, Freud, é inescapável, né? Você não pode contornar, não pode dizer que não existiu, né? E acho, apesar de tudo que foi feito, crítica pelo desconstrucionismo e tal, depois vieram, né? Eu acho que muita coisa é válida, sabe? Muitas intuições... são certeiras, sabe? É experiência pessoal e convivência com a literatura. A literatura confirma tanta coisa. Aí depois, olha, tem um autor que você diz assim, não tem nada a ver com a biografia dele, porque ele viveu na Torre Zebúrnia, uma Torre de Marfim, o Borges, né? Aí você lê uma biografia do Borges, em que o cara faz, é um inglês, não lembro o nome dele, mas acho que é Borges no Espelho. Olha, tudo do Borges saiu da vida dele.
E é incrível a obra do
tudo,
Borges.
E você aparentemente pensa que é tudo fantástico, é tudo sonho, é tudo...
Mas não é,
sabe? Ele teve uma rivalidade lá com um escritor menor da Argentina. Uma rivalidade que foi também no terreno amoroso, né? Mas como você vê essa biografia, como aparece, depois que o cara mostra as chaves, como aparece a rivalidade dele com o Neruda, né? Que o Neruda ganha o Nobel e ele não ganha.
E ele não ganha, é.
Então, como eu suspeitava, nesse livro se confirma. Aquele poeta grotesco, né, que tenta fazer um poema sobre o mundo todo, é o Neruda.
É, ele falando do Neruda.
É o Neruda, né? É Carlos Argentino Danieri, parece, né? O cara no lá, né?
E então, é uma pura maldade.
Aí é... Literatura é competição. Literatura é luta, né?
É isso mesmo.
É busca pelo cânone, quer dizer... É busca pela imortalidade, é ânsia de imortalidade, né? Então aí não existe, né? E ainda mais que eles eram ideologicamente opostos, né?
Totalmente opostos.
Totalmente. E estilo também. O Borges muito contido, muito ático. E o Neruda... derramado, romântico, aquela coisa, né? Então, bom, mas então, se no caso do Borges, assim, quando eu li a primeira vez o Borges, me encantei, fiquei maravilhado, aí fui ler tudo do Borges, e aí eu tinha essa convicção, tá aí, um cara aqui que não tem nada a ver com a Argentina do século XX, não tem nada a ver com Buenos Aires, essa obra aqui foi, sabe, cosa mentale, como diz o italiano, foi, pariu e saiu da cabeça dele, mas que nada, sabe? Aí eu fui, muitos anos depois, eu li essa biografia. E como os contos, os ensaios, os poemas estão todos calcados na experiência do dia a dia do Borges lá, do Borges portenho. Não tem como escapar.
Mas, Dima, essa história toda eu fiquei na dúvida. Mas por que, que é um sentimento ambíguo? Eu não entendi.
Sim, porque é uma coisa assim...
É como a Clarice...
Entra a timidez.
Clarice dizia que quando ela terminava de escrever um livro, ela estava morta.
Exato.
Então é isso.
Você se sente... Porque aquela velha imagem que até o Juarez usou aqui, né? Você, na verdade, você passa por um processo de gestação do livro e, assim... E aí você põe aquele ser no mundo, né? E que não é mais seu. Isso gera muita estranheza. E que você sabe que você ama demais, mas você não tem mais domínio dele. Quanto mais tempo passar, menos domínio vai ter. E essa coisa da timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Eu falo muito assim porque é professor, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida.
Não sei disso, não.
É, eu não diria que você me conhece muito, né? Então, assim, quem faz literatura, sabe, abre muito o seu cofre interior, né? É uma doação muito grande, muito, muito delicada, né? E isso mexe com o pudor da gente, sabe? A gente fica meio envergonhado, a gente fica meio, assim, sem jeito, né? Por isso que eu acho que há certos escritores que não dão entrevistas, né? Se recusam. Por exemplo, o Raduan Nassar, né? Ele não dá, né? Eu acho que essa questão do pudor...
Carvalho.
É, essa questão do pudor, né? Ele diz assim, não, tudo que eu tinha pra dizer tá no livro, mas eu acho que é porque ele já se expôs tanto ali, já se mostrou tanto, né? Ele já se acha tão desnudo diante do leitor, do público leitor, que qualquer coisa que ele acrescentar, aí, sabe, vai ainda... Vai aprofundar mais esse sentimento de ser indefeso diante de quem vai ler, sabe?
Legal.
Acho que tem isso.
Dimas, eu tô encerrando o programa. Eu quero muito pedir a leitura de um dos sonetos. Eu não vou pedir o que você gosta mais, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, assim. Então, escolha aquele que você acha que é interessante pro momento. Pode ser uma escolha aleatória. Enfim, eu quero muito registrar esse momento da leitura de um dos seus poemas.
Então, eu vou ler o último, o que fecha, né? Porque, na minha cabeça, o último poema fecha o livro todo. Ele puxa as pontas dos vários temas e... Então, é o soneto 55, é um soneto em inglês, os últimos 15, que é aquele 3 quartetos e um dístico, né? O poeta cego, o herói cego, espelhos, nos quais me vejo como num escudo, que refletisse em si o grito mudo das espadas cingidas de vermelho. Penso em Milton, em Borges, em Homero, e inevitavelmente em Camões, e em Byron, conduzido por dragões para morrer como também eu quero. Penso em Cervantes, cego de um braço, nas águas do Escamandro e de Lepanto, água que nos meus olhos foram pranto, com que chorei a dor dos meus fracassos. Ventos e sóis, águas e tempestades, que misturaram tempos e cidades.
Que lindo! Bravo! Esse é o soneto, portanto, que encerra o livro Nau, 55 Sonetos, de Dimas Carvalho. Dimas, eu quero muito agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco, proporcionado para nós, os leitores, esse mergulho no livro 55 Sonetos, e a gente conversar esse papo agradabilíssimo sobre literatura, sobre autores. A gente foi do cânone ao popular, falamos sobre literatura cearense, falamos sobre literatura estrangeira, literatura brasileira, todos através de 55 Sonetos. Eu tenho certeza que quem está sintonizado no nosso bate-papo agora deve estar louco, querendo se perguntar como é que faz para adquirir o livro 55 Sonetos, assim como as suas demais obras.
É muito otimismo seu, mas quem quiser é só mandar um e-mail para mim, dimasacaraú@bol, ou no Facebook, Dimas Carvalho Muniz, e mandar o endereço, que aí a gente providencia.
E aí vai para sua casa, endereçado pelos correios, autografado, com dedicatória
pronto.
Do autor, então
pronto,
tem sempre
pronto.
Um carinho especial.
Com certeza.
Dimas, qual que é o endereço, portanto, do e-mail?
É dimasacaraú@bol.com.br.
Dimasacaraú, tudo junto.
Sem acento. .com.br.
Nas redes sociais.
Nas redes sociais, eu só tenho o Facebook, que é Dimas Carvalho Muniz. Também pode
facilmente
pedir
encontra.
Na linha do tempo ou no bate-papo e passar o endereço, a gente conversa e eu mando sem problemas.
Ah, que bárbaro. Então tá aí, não perde a oportunidade. Entre em contato com o autor e também pede o seu 55 Sonetos. Dimas, gratidão em nome de toda a emissora. Fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço novamente, Lívia, pelo espaço aberto.
E depois deste nosso bate-papo com o poeta Dimas Carvalho, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Luís de Camões nasceu em Coimbra ou Lisboa, não se sabe o local exato nem o ano de seu nascimento. Supõe-se que por volta de 1524. É o autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. Em 1552, de volta a Lisboa, frequentou tanto os serões da nobreza como as noitadas populares. Numa briga, feriu um funcionário real e foi preso. Embarcou para a Índia em 1553, onde participou de várias expedições militares. Em 1556, foi para a China, também em expedição. Em 1570, voltou para Lisboa, já com os manuscritos do poema Os Lusíadas, que foi publicado em 1572, com a ajuda do rei Dom Sebastião. Luís de Camões morreu em Lisboa, no dia 10 de junho de 1580, em absoluta pobreza.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.